Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Dicotomia Podcast. E hoje vamos falar de paz. É, da paz, isso mesmo. Tá pensando que estudante de RI só fala sobre a guerra? Não, aqui a gente comenta sobre a paz também e suas consequências. Tá pensando que paz não tem consequências? Diga aí, Adler.
É isso aí, Manuênio. A todos que estão ouvindo, a gente vai ter aqueles tranquilizantes, alguns minutos de paz aqui, né? A gente sempre reclama que estudante de RI nunca tem paz, mas hoje a gente vai ter. E a gente vai tentar abordar um pouco mais sobre como Kant, como a paz perpétua de Kant, na verdade, né? O texto dele, promoveu essa a paz que a gente conhece hoje em dia no mundo, né?
Além disso, a gente vai falar um pouco sobre a teoria da paz democrática, que é uma teoria que também não é tão conhecida, mas que tem uma relativa importância para a tomada de decisões de alguns estados. Então, sem mais delongas, já dá para a gente começar o nosso papo aqui.
Eu acho que a gente começa um pouquinho, eu queria trazer para a mesa aqui um pouco de reflexão, né? A gente pensar um pouco como vocês imaginam a paz, você que está escutando a gente, ou a mesmo Enio, né, que tá aqui comigo conversando. Como é que você imagina a paz, Enio? De fato, assim, você acha que a gente vive um momento de paz no mundo?
Rapaz, difícil viver um momento de paz, ainda mais no momento que estamos agora, né, de pandemia. Muito é difícil pensar em paz com isso.
E é engraçado porque em 2020 a gente viveu um período de extrema... A gente ainda vive, né, um período muito ruim, que é o período de pandemia. E a gente pensou no final do ano, não sei se você pensou, Enio, não sei se quem tá escutando a gente pensou também, que 2021 seria um período, a virada do ano, onde você acabaria com todos os problemas, o Covid ia embora, onde nossos problemas econômicos e de governo iriam partir também, né? Mas aí e viria uma...
Um restart na vida humana.
Exatamente. E aí viria a completa paz de 2021. Não sei se tá acontecendo, né? Mas a gente às vezes imagina. Então, acho que a paz tem esse valor muito simbólico. Não sei se você tem também essa concepção de paz, assim.
Sim, sim. A paz tem muito essa simbologia, essa idealização que temos de esperar sempre pelo melhor no futuro, né? E como o último ano foi tão complicado, para começar o ano já veio aparecendo que ia começar uma guerra mundial, né? O primeiro ano. Todo mundo naquela treta que, nossa, agora Estados Unidos, Irã, meu Deus, o mundo vai explodir agora em guerra. E depois, as problemáticas relativas ao Covid-19, né? E 2021, vida nova aqui. Vamos pular 7 ondinhas e agradecer.
Quem dera, quem dera. Se fosse assim, seria muito fácil. Mas aí, também uma questão que a gente traz para pensar, não sei se com certeza a Enio já viu isso durante o curso de Relações Internacionais, mas quem está escutando a gente, eu queria trazer uma reflexão sobre a paz e a guerra, elas que estão tipo em espectros opostos, né? Uma referente a outra sendo opostas, mas a gente pensando o quanto elas são diferentes com relação à concepção. No caso, a guerra, quando a gente, você que está escutando a gente, fecha os olhos, a gente consegue imaginar perfeitamente uma guerra. A gente imagina tanques, a gente imagina aquela atmosfera toda destruída de uma cidade, pessoas morrendo, armas, enfim. E quando a gente pensa, quando eu falo assim, fecha os olhos, pense na paz, o que que você pensa? Se você pensou em um momento de tranquilidade, talvez uma pomba branca, talvez anjos, não sei, talvez na cor branca, né? Isso é muito abstrato pra gente, isso não representa a paz de fato. Então, uma concepção que a gente tem dentro de relações internacionais é que a paz seria não propriamente uma coisa absoluta, uma coisa palpável ou concreta, mas sim uma ausência de guerra, né? E aí a gente entra na ideia da paz relativa, né? Que ele pode até comentar um pouco mais.
Essa ideia de paz relativa, eu lembrei agora que nesse último semestre nós tivemos a matéria de segurança, né? E que um dos exemplos que era mais usado durante as aulas é de como que, mesmo em uma situação que não há guerra, de que não há conflito, a existência de um tanque na fronteira do seu território já tira a sua paz. Então, você está em relativa paz, né? Você está em paz no seu território, mas aí chegou, colocaram um tanque na sua fronteira. Aí você já fica aquela tensão, e agora? O que vai acontecer? Vai você atacado? Não. Aí já tira toda a sua paz, só só a percepção de ter um instrumento de potencial violência apontado para o seu lado já tira toda a sua paz. Então, é difícil falar de uma paz concreta, né?
É, e para quem pensou também em uma paz, fechou os olhos e imaginou a sua cidade tranquila, pessoas andando, talvez a gente possa pensar também numa guerra urbana, né? No sentido de, como você mesmo falou, talvez cidades que tenham uma violência muito maior, a gente possa considerar que não é uma paz, né?
Sim. Um autor, o Galtung, ele fala como que a paz, a gente só entende ela como a ausência da violência, mas não só como essa, como a ausência da violência física. Existem outras violências que devem ser levadas em considerações para que haja de fato uma paz. Seria como se todas as violências ausentes ao mesmo tempo. É a ausência da violência cultural, da violência física, da violência psicológica, de todas as violências. Então é meio difícil você afirmar a partir dessas considerações que é feita pela Escola de Estudos Críticos da Paz, que existe de fato uma paz em algum momento, né? Porque eu acho que é difícil em algum momento da vida a gente estar em paz inteiramente nesse sentido. Que haja uma paz tanto física, tanto cultural, tanto psicológica, uma paz estrutural mesmo. Então é meio complicado definir.
É, a gente possivelmente não viveu momentos de paz assim, absoluta, né? Vou dizer assim, durante a nossa existência na Terra. O ser humano se a gente for pensar no modo hobbesiano, é por natureza um tanto quanto desconfiado e violento, em certo sentido. Mas aí eu venho te perguntar: se a gente não viveu e a gente não vive, você acha que a gente pode ter uma, no futuro, uma paz absoluta?
É difícil pensar.
É, peguei aqui na pergunta, né?
Pensando no futuro com base no que a gente está vendo, o presente e o passado, né? Então, pensando que a gente está vivendo agora, é meio complicado você olhar assim e falar: nossa, não vejo uma paz nesse sentido. Nossa, tranquilidade, olha, não tem violência. Eu acho que, para mim, pelo menos, é uma coisa muito distante, talvez impossível.
Eu tendo a concordar com você. E eu acredito que quem está escutando também, você que está escutando a gente, também vai pensar assim: ah, muito difícil, as pessoas, o ser humano é ruim mesmo, assim, por natureza, quer a guerra e vai viver fazendo a guerra, né? Porque para ter guerra, né, ficou paradinho, parece que a guerra acontece, agora a paz a gente está tendo construir toda hora. Só que aí eu trago para vocês nesse episódio o Immanuel Kant. Ele era alemão. E escreveu em 1795 A Paz Perpétua, o livro A Paz Perpétua, que você pode encontrar em outra tradução, como Para a Paz Perpétua, ou Visando a Paz Perpétua, ou coisa assim do tipo. Mas ele tentou elaborar ali nesse texto uma possibilidade de como chegar a essa paz. E aí é um tanto quanto interessante. Esse livro, ele é muito importante, eu acredito, para quem estuda relações internacionais, para que, mesmo que você queira criticá-lo, é muito importante, porque ele é um expoente fundamental para o que a gente vive hoje, inclusive para nossas instituições. Então, se você ainda não escutou sobre Kant, pesquise um pouco mais sobre ele. Aconselho, inclusive, ler o livro dele. Não é tão comprido assim, não é tão grande assim, acredito que umas 100 páginas deva ter, dependendo da tradução. E ele vai escrever nesse livro. Preste bem atenção, ele está falando de 1795. Ele vai escrever nesse livro alguns artigos, que ele chama de artigos, que dariam possibilidade para a paz. E aí, quando você vai lendo os artigos, você vai notando que muitos desses artigos influenciaram o direito internacional contemporâneo. E até, se você for parar para pensar mais profundamente, ele influenciou até a Constituição, a Carta dos Direitos Humanos da ONU. A própria estrutura da ONU, do que a gente vive, é muito baseada no Kant. Então, para citar alguns, eu não quero citar todos os artigos para não dar spoiler e não ficar um episódio extremamente longo aqui, mas o Kant dividiu em duas partes o livro dele, em artigos preliminares e artigos definitivos. Os artigos preliminares foram seis, e dentro deles, Kant pensava que a formação humana, a forma de pensar humana, levaria à paz, porque a formação humana era racional. Então, se você for imaginar Kant e for falar sobre ele, imagine ele um cara extremamente metódico. Ele pensava em tudo ponto a ponto e imaginava nas coisas extremamente racionais. Então ele era metódico e extremamente racional. Então, para Kant, a gente chegaria na paz a partir do momento em que a humanidade se desenvolvesse racionalmente e metodicamente. Então, se todo mundo do globo fosse racional, a gente evitaria a paz a qualquer custo. E nesses artigos preliminares, por exemplo, o artigo número 1, é que nenhum tratado de paz deveria ser feito ou pensado, elaborado, pensando numa guerra futura. Sabe aquele amigo que fala assim, não, a gente tá em paz e tal, mas por trás já tá pensando, pô, mas se ele voltar a guerrear comigo, eu vou fazer isso e vou botar isso no tratado. Então, isso era é o primeiro artigo dele e demonstra muita racionalidade. Nesse sentido, a gente pode trazer como exemplo o próprio Tratado de Versalhes, né? Que, em certa medida, prejudicou demais a Europa, mas prejudicou principalmente a Alemanha.
E, segundo Keynes, é esse desequilíbrio de prejuízos que vai causar a Segunda Guerra.
Eu não sei se Enio quer comentar alguma coisa.
É que eu pensei aqui que os tratados quase sempre têm alguma coisinha assim, alguma brecha que os estados vão lá e aproveitam para agir, né? Deixar aquele espaço, propositalmente ou não, aberto para, fulano fez tal coisa, igual você disse. Tá lá, ó, segundo o tratado tal coisa que ele fez não cobre, então... A gente pode agir em cima disso. Já se percebe como que esse projeto de Kant, de certa forma, ele realmente é bem completo já nesse primeiro artigo. Já era para evitar qualquer tipo de tensões, né? Isso é uma coisa que não dá para negar, mas que não acontece.
É, isso é fato. O que Kant coloca nos artigos dele, a gente consegue notar perfeitamente que nem metade é cumprido de forma... pelos estados, né? Pelos chefes de estado, no caso. Muitas vezes é o descumprimento muito mais do que o cumprimento do que ele pensou. Então, a gente, talvez exista um pouco de hipocrisia da nossa parte em falar que desejamos a paz, sendo que a gente não busca por isso. Um outro ponto que a gente pode destacar com relação a isso é que ele fala sobre o desaparecimento gradual dos exércitos. Então, o Kant acreditava que, com o decorrer do tempo, os exércitos deveriam desaparecer. E por dois motivos. Ele fala que, por questão de custo, o dinheiro que você gasta no exército, você poderia gastar, por exemplo, com o bem-estar da população. E isso é muito mais racional. Como eu falei, Kant era muito racional. E com relação... a outra justificativa é com relação à instrumentalização do soldado. Que, no caso, aí seria a instrumentalização da vida humana. O soldado em si, ele não atende por uma demanda dele. Ele não fala, eu estou contra certo país, certo estado. Eu estou declarando guerra contra o estado. Não, às vezes é um chefe de estado, é uma cúpula, é um governo que decide que um grupo de pessoas deve ser enviado para certo país para combater. Então, nesse sentido, Kant está completamente cheio de razão. Eu não consigo ver por que ainda não adotamos Kant como a nossa Bíblia, sabe? Tipo, nosso guia, nosso guru.
O engraçado é que tenta pensar um estado sem exército hoje. Você fala, meu Deus, como assim? Como é que vai existir um estado sem exército hoje e vai ser invadido, né? Porque não tem nenhuma defesa. Então, atualmente, é muito difícil você conseguir até pensar nisso, sabe?
Quem irá nos defender, né? Diria o Chapolin Colorado. E aí também tem, esses são dois artigos, tem outros vários, são outros quatro, no caso, são seis no total desses artigos preliminares. Aí eu vou destacar o segundo artigo, que ele fala que nenhum estado pode ser adquirido pelo outro, nem por herança, nem por compra. E também ele fala da não intervenção no governo, na constituição de outro estado. Esses dois já também são outros artigos que a gente consegue ver perfeitamente na nossa atualidade. Eles se referem bastante sobre a não intervenção, que é um princípio da Carta da ONU, né? E sobre a questão da soberania, que também é uma ideia muito atual, digamos assim, não é tão nova, mas é uma coisa que ainda permanece na atualidade. Os outros dois falam sobre a não contração de dívida externa para você gerar mais guerra. E o último desses seis artigos é que nenhum Estado deve cometer hostilidades durante a guerra que impossibilite uma confiança de paz futura. O que isso quer dizer? Que você não pode cometer crimes de guerra, basicamente, que no futuro impossibilite você de confiar no outro Estado. Então é muito difícil você ser extremamente hostil, você cometer crimes de guerra, no caso, e depois você falar, não, confia em mim. É meio difícil, né? É meio complicado.
Aí é complicado mesmo.
E aí os outros, a outra parte, seriam os artigos definitivos. Os artigos definitivos, ele fala sobre uma constituição, que para eles os estados deveriam adotar a constituição republicana, já que a constituição republicana seria como característica a decisão do povo. E um povo racional, de novo a racionalidade, não quer a guerra, né? Aqui a gente pode acho que, sei lá, você, alguém gostaria de ter a guerra? Você que tá escutando a gente. Enio, algum momento você desejou ter guerra contra outro estado, assim?
Cara, é muito difícil. Acho que nunca. Meu Deus, vou fazer guerra contra, sei lá, Uruguai. Porque eu quero.
E a gente pensa isso, mas a gente é um pouco até engraçado, porque a gente consegue pensar em guerras em que a população desejou e apoiou e tal. Mas não era grande parcela da população, não era uma coisa absoluta. Era muitas vezes motivado por uma ideia um tanto quanto contraditória. Nesse sentido, talvez a falta de racionalidade explicasse esse desejo pela guerra, né? A guerra, se a gente for pensar nesse tipo de racionalidade, a gente vai pensar que, hoje em dia, até a questão econômica faz com que a gente evite a guerra, né? O artigo número 2 desses definitivos fala sobre o direito da gente, fundado sobre a união de estados, assim. Então, aqui, o que Kant está pensando é que a gente seria uma sociedade de nações. A gente seria uma sociedade juridicamente unida, universal. E, no caso, você pensaria numa constituição, aos moldes, para todos os estados, em que valesse para todas as pessoas. E a gente consegue ver, mais ou menos, não é bem uma constituição, não tem como finalidade, não tem um poder tão grande assim, que seria mais ou menos como a ONU aí, nesse sentido. Uma coisa que tenta reger, tenta guiar, mas não é exatamente o que Kant está falando. E, por último, o direito cosmopolita, que... No caso, Kant estava querendo dizer sobre todos os seres humanos da Terra terem direito a qualquer espaço da Terra. Então, você que é brasileiro teria o mesmo direito que um europeu, um chinês, em qualquer lugar do mundo. E isso teria baseado mais ou menos no artigo anterior, que é sobre essa Constituição Universal. Então, é mais ou menos isso o que Kant fala. Com certeza ele foi uma das pessoas um dos expoentes mais importantes com relação à paz. E ele vai influenciar muito hoje em dia. Ele, inclusive... teorias, organizações internacionais. Tem pessoas, inclusive estudiosos do direito, dizem que o Kant cria uma nova dimensão do direito, né? Que antes existia o direito estatal e o direito das pessoas, e agora ele cria o direito do cidadão universal, digamos assim, o direito do Estado, da relação entre o Estado e o cidadão. É bem interessante, assim, pelo menos eu fiquei bem interessado nessa ideia, uma ideia um tanto quanto, às vezes, utópica pra gente, mas ela é interessante, eu acho.
Sim, é bastante interessante, mas como eu disse, você pensando hoje, você chega e fala, nossa, isso aqui não tem como não, chega a ser de fato utópico, porque o desenvolvimento humano, considerando que quando esse texto foi feito, até os dias atuais, parece que vai 2 passos para frente e 7 para trás.
E é interessante ressaltar que Kant não estava pensando numa paz imediata, né? Talvez passasse por diversos estágios aí nesse sentido. Inclusive, eu acho que teve estágio que a gente avançou hoje, né? Como você mesmo falou. Talvez a própria teoria da paz democrática seja uma possível ideia do que Kant estava querendo dizer e tal.
Sim, a teoria da paz democrática, ela é uma teoria que, de fato, é um braço do liberalismo, né? E ela tem uma grande influência do pensamento e do projeto de paz kantiano. E a teoria em si, ela depende, de fato, da ideologia do liberalismo, uma ideologia liberal das liberdades civis, como as liberdades pessoais e políticas, como a democracia e o crescimento econômico estão interligados, combinando com esse conceito de instituições democráticas e governos que são justamente eleitos e que foram selecionados a partir de uma escolha de grupos políticos, no caso, a partir da escolha do cidadão, né? A vontade expressa do cidadão de quem vai lhe representar, basicamente isso. Seja uma democracia liberal, seria um Estado que instancia ideias liberais, onde o liberalismo é ideologicamente dominante e os cidadãos têm a influência em todas as decisões do Estado. Então, os cidadãos, se tiver, por exemplo, no caso de guerra, eles que vão decidir, vai passar por eles, depois vai passar por uma série de instituições, qual é a sua vontade de se posicionar a favor ou não. Não vai ser uma vontade expressa de uma única pessoa, de um único governante. Ele não pode, por sua vontade, querer guerrear ou enfrentar um outro Estado. A teoria da paz democrática, ela é dividida basicamente em 2 correntes. Uma corrente que é mais estrutural, que é uma corrente mais fácil de ser percebida, que ela está mais preocupada como as instituições liberais, elas estão dentro de um Estado e como elas encorajam o debate público. E essa mesma ideia de remover as ambições dos líderes políticos, né? Ela está pensando mais nisso, nesse escopo de como as instituições estão posicionadas. Seria aquela ideia de ter freios e contrapesos dentro de um Estado. como que essa ideia de freios e contrapesos vai balancear as decisões de um único governante e como vai levar em consideração a vontade de todos os cidadãos. E a outra vertente, que é mais normativa, que é um pouco mais abstrata, e ela fala mais um pouco de como a ideologia liberal é importante para a teoria da paz democrática, que seria como que os outros estados, como que um sistema de estado, sendo democrático liberal, contribui para que não exista mais guerra nem conflito. Porque como eles são liberais, ele não vai querer fazer guerra contra o outro estado que também é liberal, porque vai ferir todo o desenvolvimento que eles tiveram. Então, isso é um ponto que é muito colocado dentro da teoria. A partir daí, a teoria da paz democrática, ela gera uma questão, né? Que é muito teorizada tanto pelos os adeptos à teoria, quanto aqueles que criticam. Que é a ideia de que com mais democracias no mundo, a gente vai ter menos violência, a gente vai ter mais paz, o mundo vai ser mais pacífico com mais democracias. Isso, se a gente pensasse assim rapidamente, talvez se diga que sim. Mas como é que eu vou provar isso? A gente não sabe provar isso. Mas a teoria da paz democrática está falando assim, como os estados estão compartilhando desses valores liberais, da mesma forma que eu falei, eles não vão querer ferir o outro estado por conta desse desenvolvimento do liberalismo e da democracia que eles tiveram, eles basicamente vão ter sempre os mesmos interesses, pensando no bem comum e no desenvolvimento humano, e uma guerra entre eles iria retroceder essa conquista que eles já tiveram. Então, a existência de uma guerra entre, veja bem, entre as democracias liberais, não é provável. Por isso que mais democracia, em teoria, seria mais propensa à paz mundial. A gente pode relacionar com esse projeto de paz democrática de Kant, já que ele está pensando mais no caso de uma constituição mundial, se podemos dizer assim, mas nesse caso da teoria democrática são estados que têm o mesmo pensamento liberal democrático e com isso eles estão pensando da mesma forma. Não tem uma constituição em si, mas isso contribui para uma paz, já que eles estão mesmo, meio que na mesma linha, sabe?
Deixa eu ver se eu entendi. Eles estariam guiados pela racionalidade de não se prejudicar, é isso?
Seria muito... O Estado sempre é racional. Ele vai pensar mais nos ganhos que ele pode ter frente a uma guerra. E como a guerra é prejudicial, eles não vão querer fazer uma guerra, né? Vai ferir tudo aquilo que eles já conquistaram. Mas só que essa questão da teoria da paz democrática, ela gera uma série de questionamentos, porque não é fácil você definir quem é uma democracia ou não. A gente sabe que existem instituições e organizações que fazem essa medição de países democráticos, mais democráticos ou não.
Chamamos Estados Unidos.
Mais democráticos ou não. Chega até a desenvolver essa ideia de que os estados são falidos, os estados que estão acabando, né? Mas o que os críticos da teoria democrática estão dizendo, por exemplo, isso acontece muito em estados que passaram por um processo de mudança política dentro do seu território. E eles mudaram sua constituição. Deixaram de ser um estado autocrático e virou uma democracia. Mas só o fato dele ser uma democracia, ter lá as instituições colocadas e tudo aquilo que se entende como a democracia liberal, não é o suficiente para ele ser colocado dentro da paz democrática. Porque não é apenas ser, ele tem que ser percebido. Então a ideia de percepção é muito grande. Vou tentar dar um exemplo aqui bem doido, mas que talvez ajude a entender melhor. Vamos supor que existe um ideal de família que é seguido no nosso território regional. Esse ideal define que cada membro da família tem sua função e nenhum, até mesmo os pais, tem um poder superior aos demais. E nessa região fictícia, minha família já faz parte desde sempre e é reconhecida como um modelo ideal. Aí acontece que a família de Adra, que tem menos tempo nessa região hipotética que a minha família, se considera também como esse modelo ideal. No entanto, minha família e algumas demais acreditamos que não. Achamos que eles estão tirando a harmonia dessa nossa sociedade fictícia. E com isso, resolvemos que vamos invadir a casa de Adra, pois eles são uma ameaça para nós e fazendo isso, iremos ajudar tanto eles quanto a gente. E então fazemos isso. Invadimos, determinamos nossas medidas e acreditamos que agora será melhor para todos. Porém, nesse processo, aproveitamos para saquear algo que talvez era o nosso interesse inicial. Ou até mesmo violentar alguém. Ou seja, essa teoria acredita que intervenções em estados que não são percebidos como a democracia liberal são ameaças e que o ato de intervir não causará danos para nenhuma das partes, porque o objetivo é levar a melhora, a evolução, se pudermos dizer assim, e estabelecer a paz.
Sim. Sim, é completamente perceptível isso daí. Acho que o exemplo mais recente, talvez, que a gente possa citar foi o que aconteceu na Bolívia, mais ou menos, né? Você perceber a Bolívia não como... No caso, foi a, foi um parecer da OEA que deu maior legitimidade à atividade de que você não estava tendo, de fato, uma eleição justa, democrática. E isso levou a uma série de, não de intervenções, mas uma série de ações que levaram a entender que haveria uma intervenção a qualquer momento, né?
Sim, e essa ideia de percepção, ela é exemplificada no decorrer da história. E como a teoria da paz democrática, ela passa por ser utilizada por muitos estados, principalmente pelos Estados Unidos. Por exemplo, na guerra ao terror que ocorreu após 11 de setembro, que Bush tinha aquele entendimento, né, do eixo do mal, declarando de que eles seriam terroristas, etc. Nos seus discursos, se você procurar, tem muitas falas dizendo que eles são assim, eles são terroristas, dizendo, generalizando, eles são terroristas porque eles não experimentaram, não vivenciaram uma experiência de governo diferente, não experienciaram uma experiência democrática. E os Estados Unidos, com o papel de intervir lá e fazer com que a democracia chegue a esses locais, vai ter uma paz, eles vão ser um exemplo para a região, porque vai ajudar na disseminação dessa ideia, dessa democracia, e vai favorecer para uma paz mundial, uma paz mais regional em primeiro momento. Como eles são democracias, eles vão pensar mais no bem da sua população e não vai querer ferir os outros estados. Então tem muito isso, né, de que os estados utilizam a teoria da paz democrática para fazer suas ações internacionais, suas intervenções. Então, essa ideia, você percebe como que a teoria da paz democrática acaba sendo problemática no outro sentido, porque é como se fosse um modelo pronto que é exportado para todo mundo. Então, você chega e fala, ó, peraí, nem todo mundo é igual aos Estados Unidos. Nem todo mundo viveu, teve sua cultura, teve seu desenvolvimento igual aos Estados Unidos. Eu não posso chegar e colocar os moldes de uma teoria liberal em um país que teve seu processo evolucionário totalmente diferente. Então tem muita dessas questões que acaba sendo criticado dentro da teoria da paz democrática. Então você já fica aquele pé atrás, né?
E a gente já viu essa história antes, né? A gente já viu em outros moldes, né? A história de que o homem europeu levaria a civilização a todos os cantos do mundo, a África, a América, enfim, né? Eu acho que dá para entender exatamente os problemas da teoria da paz democrática.
E existe essa crítica de que os estados vão usar os pressupostos da teoria da paz democrática como pretexto para obter ganhos estratégicos. Os Estados Unidos fazem muito isso. Se a gente for voltar um pouco no tempo, na invasão que teve no Panamá em 1989, invadiram com o pretexto de tirar o ditador, né? Porque ele era envolvido com o tráfico de drogas e para frear a onda do comunismo na região. Mas só que hoje em dia há muito debate sobre isso, era isso mesmo ou eles estavam interessados em obter o controle do canal do Panamá? Ou eles estavam tentando ter controle de uma região que para eles geopoliticamente é bem forte, né? Já que fica na América Central, é um lugar bem específico de passagem, né? Por isso que o canal é nesse lugar. Então tem muito desse pano de fundo, não é o que aparenta ser assim na primeira olhada que você dá. O buraco é mais fundo.
É, eu acho que não falta um exemplo. Exemplos para a situação, ainda mais como você falou, é uma política muito pragmática, digamos assim, dos Estados Unidos. Mas antes de terminar esse episódio, eu queria levantar um tópico, um último tópico. Talvez para você que está escutando a gente, e também para Enio, e para mim também, pensar de que forma a gente enxerga a paz hoje. De que forma você acha que existe algum resquício da paz? De toda essa teoria de Kant, a gente tem que lembrar de outros expoentes que a gente não colocou aqui, o Abbé Saint-Pierre, o próprio Rousseau já falou sobre a paz, inclusive recomendo que vocês vejam mais sobre eles. A gente não inclui aqui porque só Kant e a teoria da paz democrática daria uns 3, 4 episódios. Mas, e aí, Enio, você vê algum aspecto da paz na contemporaneidade, na sociedade internacional, nas organizações, enfim.
Eu acho que dá para perceber esse aspecto todo na ideia mesmo de organização internacional e de como que, em teoria, elas tentam agir, né? a sua constituição em si visando um bem comum, sabe? A maioria em si visa isso. E como a maioria das instituições pregam, que já foi dito em Kant, a não ingerência no outro Estado. Isso é uma coisa que é muito colocada nas instituições internacionais, até mesmo alguma coisa ou outra do projeto de paz de Kant, você consegue ver na própria Constituição brasileira. Tem alguma coisinha ali que respingou aqui também. Então, pode ser criticado, deve ser criticado, mas também temos que ver como que isso influenciou em coisas que acabam moldando, de certa maneira, o ambiente internacional e nacional.
Sim. A minha percepção que eu vou levantar agora, ela não é, pode não parecer tão óbvia assim, e eu acho que ela é muito mais atual. É, não tão atual, acho que talvez uns 30 anos tenha. É, mas a percepção da paz com relação à questão do meio ambiente, né? Já tô puxando um gancho aqui de possíveis episódios futuros do Dicotomia, fiquem ligados aí.
Vem aí. É,
mas pensar que alguns tratados, e aqui eu destaco o Tratado de Kyoto, é como eles pensam na paz, talvez, no sentido do meio ambiente. Se você for parar para pensar, existem estados com E maiúsculo aqui, países, em que caso o nível dos mares se elevem na forma que os cientistas falam, eles podem desaparecer completamente, inclusive. Então, isso é uma questão das relações internacionais, é uma questão de paz também. Como o Enio falou no início desse episódio, o simples fato de você não estar bem no ambiente que você vive já gera um desconforto, já gera uma sensação de ausência de paz, né? Então, nesse sentido, eu acho que essa percepção de busca da paz através de tratados que visam o meio ambiente, né, a preservação do meio ambiente, é uma forma bem atual que eu enxergo a percepção da paz hoje em dia.
Sim, sim, totalmente.
Para finalizar o episódio, a gente vai com as nossas tradicionais indicações do que você deve ver, ler, escutar, mais para saber mais sobre esse assunto. Enio, o que você vai recomendar hoje?
Cara, eu ia recomendar um dos textos que eu li para esse episódio. Só que durante o episódio eu lembrei de um filme que fala um pouco do que eu disse, que traz toda essa questão de como a paz é utilizada como um pressuposto e que as coisas são mais do que aparentam ser. Que é um filme chamado Zona Verde. Tem o Matt Damon, que ele é sobre a ação dos Estados Unidos após o atentado de 11 de setembro. E é o contexto da guerra do Iraque. Aquela questão toda de investigar se tinha armas nucleares ou não. O Matt Damon é um agente que ele está infiltrado para descobrir as armas nucleares. Onde é que elas estão? Ele procura em todos os lugares e não acha as armas. Aí ele fica, não, tem alguma coisa errada aqui. Aí ele começa a investigar o que é que acontece de verdade. Qual é o verdadeiro plano? E fala muito dessa questão de como a opinião pública e o poder interferem, porque ele mostra como que os jornais, por exemplo, eles agiam colaborando para que ocorresse uma guerra de fato. E a maioria das vezes eles nem checavam os dados, né? A famosa fake news, e só ia só notificando. Então eu acho que é um filme bem interessante. Não é tão bom, mas é interessante.
Não, as nossas indicações aqui e nossas referências vão estar no nosso Instagram, no arroba dicotomia_cast. Esse é o nosso Instagram e o nosso Twitter também, nos siga lá. A minha indicação hoje vai ser a dissertação da Evelyn Roberta. E o título é Atualidade dos Projetos de Paz Perpétua no Direito Internacional Contemporâneo. Bem, foi um texto, uma dissertação que eu encontrei durante a pesquisa. É uma dissertação de mestrado e eu achei muito interessante, um linguajar bem simples, um linguajar bem direto, inclusive, e vai dar para ter ideia de tudo que a gente falou hoje, inclusive essa relação do direito, das relações internacionais, do direito internacional, e vai conseguir localizar vocês melhor nessa discussão da paz, que é tão abstrata, mas ao mesmo tempo tão concreta, assim, com relação aos estudos kantianos. É isso aí, esse episódio fica por aqui, Dicotomia fica aqui também, tchau, tchau, até a próxima.
Tchau, tchau, pessoal, fiquem em paz.
Tchau.